Amém? Né, mais uma vez, bom dia. Aqueles que chegaram depois do primeiro bom dia. Amém. Como é que a gente adora, né? Te adoramos, te exaltamos. Como que a gente adora Deus? Fala para nós aí, Wender. Como que a gente exalta Deus? Como que a gente exalta Deus? Como que a gente adora Deus? Você falou aí muitas vezes, te adoramos, te adoramos. Você falou. Então, agora você tem que dizer como que você faz isso. Não? Como? Você falou, agora você tem que dizer para nós como é que você faz. Você falou que faz?
Não, tia, é assim, eu. Às vezes eu dou ontem, a Suzana falou assim: olha, você for cantar, você olha pro povo. Mas é uma
fala
coisa.
Mais perto.
A Suzana falou uma coisa pra mim ontem que eu. Quando você for cantar, você olha pro povo, mas é uma coisa que eu não dou conta de fazer. Quando eu não, não tô mudando a pergunta, não. Ele tá perguntando como eu exalto. Ele tá perguntando como é que eu exalto. Eu não sei. Não tô mudando, tô dando um exemplo que ela falou. Aí eu falei pra ela assim. Eu não tem como eu dizer para o senhor como que eu exalto. Porque como eu me vejo, eu não sei, é uma coisa inexplicável. Não é nem eu, mas eu acho que é o Espírito que leva você a exaltar. Porque eu lembro do versículo que fala, carne e sangue não pode louvar a Deus. Então eu vejo que é o Espírito de Deus que louva a Deus. Porque humanamente eu falando aqui tudo ali, não é de mim. Porque eu não sou capaz de falar a Deus, ser exaltado.
Falar, nós te ouvimos falar. Eu quero saber como é que você faz.
Sim, não sei.
Hã? Assim, você adora a Deus que jeito?
Ai, tia.
Exalta Deus que jeito? Dá para a Suzana falar para nós, por favor. Fala, Suzana.
Eu creio que é com a nossa vida, né? Com os nossos atos, dando ouvido a Ele, né? Agradando a Ele, fazendo.
Amém. Então, a gente, aqui às vezes nós falamos, nós estamos dizendo para Ele, nós estamos dizendo que nós adoramos, que nós exaltamos, que nós, né? Te adoramos, Senhor, te exaltamos, tal, etc. Agora, se aquilo que nós estamos falando, porque Deus diz assim, esse povo honra-me com os lábios. Então nós podemos às vezes falar uma coisa e não fazer. Nós podemos falar e não fazer. Então se nós falarmos e não fazermos aquilo que nós estamos falando, o nosso testemunho não é verdadeiro. Nós estamos falando, quer dizer, nós estamos dando um testemunho. Nós estamos falando. Entendeu? E inclusive, um pecado dar um testemunho falso. Entendeu? Então, se você disser, Senhor, eu o amo, você tem que corresponder. Se você disser, Senhor, eu o adoro, eu te exalto, então você tem que corresponder àquilo que você fala. Porque aquilo que você corresponde é que vai realmente valer. Tá certo? Em espírito é que nós fazemos isso. Em espírito é que nós fazemos. Então, o espírito da gente vai fazer isso. Quando a gente fala em espírito, não é você ser possuído, você naquela hora e tal, etc. Falar, não. A nossa vida já é uma vida espiritual. É uma vida espiritual. Né? Então, eu vivo, eu já não vivo mais. O meu espírito é que vive. Tá certo? Eu estou morto, mas o meu espírito vive. Por causa desse testemunho, por causa dessa justiça, por causa desse dessa exaltação a Deus é que a gente vive. Amém? É que a gente vive. Então, quando Deus poderia, na hora da nossa conversão, na hora da nossa... Nós poderíamos ser levados embora. Converteu, aceita o Senhor e tal. Então, vamos embora, certo? Não vamos ficar aqui. Mas Deus precisa de nós aqui. Para quê? Para quê? Para quê, Paulinho? Para dar testemunho. Deus precisa de nós aqui para nós darmos testemunho. Para que dar testemunho? Para que outros creiam também e sejam salvos. Está certo? Então, o que faltava na lei? O que faltava na lei? O testemunho. Está certo? Então, a lei, tá, a lei estava ali. Tudo bem, muito bonito, muito bonito. Então, eu quero ver agora o testemunho. Então, o que faltava na lei? O testemunho. A lei é muito boa. Então, aquilo que nós falamos é bom demais. O que falta? O testemunho. Está certo? Então, aquilo que nós falamos, aquilo, imagina, por exemplo, nós queremos ser o povo de Deus. Então, de acordo com o Evangelho, de acordo com a lei e tal, etc., nós chegamos à conclusão, a nossa ideia é...
ser povo de Deus.
A nossa ideia é ruim?
Boa demais.
É muito boa a nossa ideia. Falta o quê?
Cumprir a nossa vida.
Falta o testemunho. E se nós não dermos testemunho daquilo que nós falamos?
Aí fica inválido.
Então, a letra, a palavra, a lei, ela não tem nenhum sentido, nenhum valor sem o testemunho. Sem o testemunho. Então, você planta e fica esperando o fruto, fica esperando o que, que vai acontecer. Então, Deus disse, olha, saiu o semeador, plantou, né, uma vinha, etc. Ele foi e ficou esperando o quê? Que desse um fruto bom. Aí veio o fruto não foi bom, o que, que ele faz? Ele vem e corta aquela plantação, arranca aquela plantação, porque o que interessa para ele é o fruto. Amém? Então, por exemplo, se nós te adoramos, eu te adoro, Senhor, eu te louvo, Senhor, sabe, eu te exalto, mas isso me aumenta cada vez mais a minha responsabilidade. Isso aumenta cada vez mais o meu compromisso, porque Deus vai, com certeza, verificar o meu dia a dia, se realmente eu faço aquilo que eu falo. Por isso que o louvor, ele liberta, porque até então Deus tem que aceitar o que eu falo. É por uma questão de justiça. Se eu falo, eu amo o Senhor, Deus tem que, tudo bem, eu não vou, não posso dizer para você que você não ama. Agora, eu amo o Senhor. Aí depois é que eu vou provar isso. Então o louvor normalmente liberta. Por quê? Porque na hora que eu falo, ninguém pode dizer que eu não vou fazer. Quem pode dizer que eu não vou fazer? Senhor, olha, eu choro, Deus me vê as lágrimas, Deus me vê o arrependimento, vê tudo acontecendo comigo agora. Como que ele não pode aceitar isso? Tem que aceitar isso. Tá dando para entender o que eu estou falando? Tá? Me explica.
É como um filho diante do pai, né? Na hora que ele está que ele arrependido, ele está ali nos pés do pai, chorando, ele está ali. O pai não pode dizer, é como se o pai estivesse dando uma chance. Ele tem que acreditar naquela hora. Ele acredita naquela hora. Ele não pode dizer que o filho vai fazer ou não. O tempo não chegou a hora ainda para poder mostrar. Não.
Seria injustiça da parte do pai? Seria injustiça da parte do pai ou da mãe? Dizer, não, você não vai obedecer. Como que eu não vou obedecer? Quantas vezes nós temos que perdoar? Quantas vezes nós temos que aceitar? Quantas vezes for necessário, 70 vezes 70, quantas vezes você fala, eu me arrependo, eu vou adorar o Senhor, eu vou viver, eu vou fazer isso, e depois não faz. Mas depois você volta e diz, não, agora eu vou mesmo, agora eu vou fazer mesmo. Deus tem que aceitar, Deus tem que aceitar o seu testemunho. Deus tem que aceitar, certo? Você está dando um testemunho de que vai fazer aquilo. Você está dando um testemunho que vai proceder daquela forma. Deus tem que aceitar o seu testemunho. Certo? E depois você pode fazer 10% daquilo que você fala. 5%. 2%. Mas tem que fazer alguma coisa. Amém? Então, o que mais agradou a Deus foi isso. Foi o povo falava, ele disse, olha, os fariseus falam, mas não fazem. Olha, ouça o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem. Porque eles não fazem o que eles falam. Amém? Então, é um desafio. Foi sempre um desafio para essa igreja. Foi sempre um desafio para essa igreja. Qual? Hã? Esse foi, por isso é que ela é assim. Minguada. Raleada. Amém? Por isso é que ela é assim, quebradinha. Igual que ele era. Por quê? Por quê? Hã? Hã? Porque o desafio dela, o desafio dela é grande, o desafio dela é fazer o que ela fala. Então, por isso que às vezes a gente, quando está aqui no microfone, no meu caso, é pesado. Eu estou aqui no microfone, vocês não imaginam. Não é fácil. De vez em quando eu penso, será que o meu coração vai aguentar? Será que os meus neurônios vão suportar? Se Deus não tiver misericórdia, não suporta, não. Se Deus não tiver misericórdia da gente, não suporta, não. A carne é fraca. A carne é fraca. A gente às vezes tem vontade de falar. Às vezes a gente tem vontade de dar testemunho. É? Então, e nós temos que pregar, falar sobre todo o Evangelho. Sobre todo o Evangelho. E só vale realmente aquilo que a gente faz. Amém? Então, às vezes é melhor falar menos. Às vezes é melhor falar menos. Por isso que às vezes a pessoa vem aqui e vai pregar uma palavra, mas ele não traz uma mensagem, ele não traz uma palavra. É como se não falasse. Aqui veio aqui e ficou uma hora aqui falando, mas não trouxe uma palavra, não trouxe uma mensagem. É como se não tivesse falado. Amém? Foram apenas palavras, simplesmente palavras, certo? Mas hoje, ontem o casamento teve uma mensagem? Teve? Teve uma palavra? Teve? Nós já tivemos hoje aqui, nós já podemos ir embora, que tem uma palavra? Tem uma mensagem? É isso. É isso que vale. Bem, é isso que vale. Pronto. Foi dada a palavra, foi dada a mensagem. Né? Talvez fosse já suficiente para a gente passar aí uma semana pensando. Amém. Então, quando você fala, Senhor, eu te exalto, Senhor, eu te amo, você vai relacionar essas palavras com a vida que você está vivendo. Você vai relacionar essas palavras com a vida que você está vivendo, com o comportamento que você tem, com as atitudes suas. E às vezes você pode até dar assim uma última forma: eu não te amo, né? Senhor, última forma, eu não te adoro. Engato a ré. Eu me arrependo do que eu falei. Amém? Em vez de dizer isso, Senhor, eu vou dizer: perdoa os meus pecados.
Tem uma frase de uma letra de uma música que fala: e se na verdade eu nunca te amei?
E se na verdade eu nunca te amei, né? Tem, não. E se na verdade eu nunca te amei, né? Porque por isso é que às vezes o choro, as lágrimas falam mais. É. As lágrimas, o choro expressa a verdade. Às vezes, as lágrimas, o choro, a dor. Por que que a Bíblia diz que é preferível ali, como é que é? A casa do luto.
E na casa que tem luto, que na casa que tem festas.
É. Por quê? Porque às vezes é muito mais fácil você ver a hipocrisia ali na casa onde tem a festa. E a casa onde está o luto, você ainda consegue ver um pouco mais de sinceridade, de verdade. Amém? É ali. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1.
Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas do poder de Deus.
Está vendo aqui? Amém? Está vendo aqui? Então Paulo, ele entendeu perfeitamente isso. Ele estava dando testemunho de quem? De quem? Quando fui entre vós, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Então ele foi. Agora, você vai dar testemunho de Deus. Paulo entendeu perfeitamente que não podia ser com palavras. Paulo entendeu perfeitamente que não tinha sabedoria humana que pudesse dar testemunho de Deus. Amém? Que o testemunho de Deus, ele ia dar testemunho de Deus, Por exemplo, eu vou dar testemunho aqui do Júnior, eu vou dar testemunho ali da Sônia. É fácil dizer a Sônia é isso, a Sônia é aquilo, e a Sônia é, né? O Júnior é isso, o Júnior é aquilo. Mas se eu dizer o que Deus é, como é que eu vou dar testemunho de Deus? Então Jesus veio e deu testemunho de Deus. Jesus veio e deu testemunho de Deus. Por que que ele deu testemunho de Deus? Hã? Por que que ele deu o testemunho de Deus? Porque ele era Deus. Só Deus pode dar testemunho dele. Então Jesus deu o testemunho de Deus. Então, olha aí. Segue exatamente esse homem aí. Segue exatamente o que ele fala. Porque ele tem o testemunho de Deus. Amém? Ele não fala, ele é. Entendeu? Ele não está simplesmente falando, ele é. Então, quando ele diz assim, olha, João deu testemunho de mim, mas o meu testemunho é maior do que o de João. Por que que o testemunho dele era maior do que o de João? Porque ele era o próprio. Amém? Ele era o próprio. João tinha um testemunho tremendo, tremendo, mas não podia ser maior do que o dele. Por que não podia ser maior do que o dele? Porque ele era o próprio. Quem pode dar maior testemunho da Sônia do que a própria Sônia? Quem pode dar maior testemunho de você, senão você? Quem sabe o que está passando dentro de você? Quem sabe o que você pensa? Quem sabe o que você faz? Quem sabe o que você está, né? A sua ideia, o seu sentimento? É você e Deus. E às vezes o inimigo. Então ninguém podia dar maior testemunho de Deus do que aquele que era Deus. Amém? Então ele desceu do céu. Se nós tivermos certeza de não estarmos errando, é imitar Deus. Você ter certeza que você não erra, que você não vai errar, é imitar Deus. A Bíblia diz que, né, os homens o receberam, mas não o glorificaram como Deus. Então nós podemos falar bem de Jesus, muito bem de Jesus, mas se não recebermos, ele diz, se não creres que eu sou, se nós não dermos o testemunho de que ele é Deus. Se nós não, e como que nós vamos dar o testemunho de que ele é Deus? Fazendo. Certo? A única maneira de você dar testemunho de Jesus é fazendo. É vivendo. Porque foi assim que ele deu o testemunho de Deus. Foi assim que ele deu o testemunho de Deus. E por isso que o testemunho dele é verdadeiro. E o testemunho nosso será verdadeiro. Se nós fizermos. Se nós fizermos. Amém? Eu preciso pensar nisso. Eu dou testemunho. Por que que eu dou testemunho? Ele disse, olha, não é só eu. Ele disse, olha, o testemunho só é verdadeiro quando é dado, né? Pelo menos por duas pessoas. Então ele diz, olha, eu não estou só, é eu e Deus. Então quando eu dou testemunho de Jesus, não sou eu só, sou eu e ele. Porque eu não posso dar testemunho dele sem ele. O Espírito de Deus está em mim, dando testemunho. Pensa nisso, amém? Pensa nisso. Não vai fundir a sua cabeça, não. Né? Pode às vezes sair uma fumacinha, mas pensa nisso aí que eu falei. Como que você pode dar testemunho de Deus sem o Espírito de Deus? Como é que nós humanos, nós homens pecadores, podemos dar testemunho de Deus sem o Espírito de Deus? Pensa, pensa. Já pensou? Já pensou? Você pode falar, você pode até falar, mas você não vai conseguir fazer. Você não vai poder dar o testemunho de Deus sem o Espírito de Deus. Amém? Ele disse, ó, sem mim, você não dá testemunho de mim, não. Você dá testemunho de mim comigo, eu e você. Aí o seu testemunho é verdadeiro. Amém. Então, percebendo que você não é capaz de dar o testemunho de Deus sem Deus, o que, que você vai fazer?
Buscar o Espírito de Deus para você fazer.
Percebendo que o seu testemunho não tem sido bom por falta, consequentemente, de Deus, o que, que você vai fazer? Buscar a Deus. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Amém? Você vai ter que buscar a Deus. Se você não buscar a Deus, você não vai dar testemunho de Deus. Amém? Vamos voltar um pouquinho? Repetir isso? Se você não tem dado testemunho de Deus, se você percebe que o seu testemunho de Deus não é bom, por que, que você sabe que o seu testemunho de Deus, que o testemunho de Deus que você dá não é bom? Por que, que você sabe? Hein, Adriano? Por que, que você sabe? Entendeu o que eu falei, não? Quem entendeu, me ajuda aí.
Porque que eu sei que o testemunho que eu dou de Deus não é bom? Não, não seria pelos seus atos? Né? Não, não é bom porque os seus atos não condizem com o que você fala.
Então, por que que eu sei que o testemunho que eu dou de Deus não é bom? Porque eu percebo que os meus atos, as minhas atitudes, minha vida, não corresponde. A vida, eu estou dando testemunho de Deus com essa vida? Eu estou dando testemunho de Deus com esse procedimento? Eu estou dando testemunho de Deus com essa maneira de ser? Eu estou dando testemunho de Deus com essa ira? Eu estou dando testemunho de ser de Deus com essa vaidade? Amém. Então a igreja vai fazer o quê? Porque nós sabemos que o que importa é o testemunho. Todo mundo sabe que o que importa é o testemunho. Que falar não vai resolver, não tá dito isso? Jesus fala, faz o que eles falam, mas não. Amém? Faz o que eles falam. Então o que importa é o que você faz. Se o seu testemunho for bom, for verdadeiro, então o que fazer? O que, que você vai fazer então? Paulo dizia o seguinte: Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. Paulo então estava percebendo? Paulo estava percebendo o quê? Que o testemunho dele... Amém?
Que o testemunho da vida dele ainda tinha algumas coisas para corrigir.
Paulo estava percebendo, vendo. Por que Paulo via? Porque Deus abriu os olhos dele. Por que Paulo via? Porque ele buscava Deus. Porque quem não busca Deus, não vai enxergar nada. Certo? Quem não busca Deus, quem não pede Deus, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, não vai perceber nada. E se ele não percebe nada, como ele vai dar testemunho de Deus? Como ele vai dar testemunho de Deus? Se ele é cego? Então Paulo percebia que o testemunho que ele dava de Deus não era bom. Não era bom. Então ele reclamou para Deus: quem me livrará do corpo desta morte? Porque, né, o bem que eu quero dar testemunho de Deus, mas eu encontro a barreira, eu encontro as dificuldades, eu encontro essa carne, eu encontro esse corpo, né, lutando contra o meu entendimento. Pelejando contra o meu entendimento. Amém. Mas ele não desistia. Mas ele não desistia, ele dizia o quê? Né? Compadece de mim, tem misericórdia de mim. Porque eu quero o bem. Então isso é que é importante. Sabe, importante é isso, é insistir, é perseverar. Insistir, eu quero fazer isso. Amém? Senhor, eu abomino aquilo que eu às vezes tenho feito. E que eu sei que isso não dá testemunho do Senhor. Olha que coisa tremenda, né? Hein? Que coisa tremenda. Amém, gente? Se nós queremos ser a igreja, se nós queremos ser realmente o povo de Deus, o desafio grande nosso é esse. O desafio grande nosso é esse. Amém? Fazer o que Deus fez. E não fazer. Não fazer o que Deus não fez. Amém? Fazer o que Deus fez. Amém? Amém, né, gente? Pronto? Pronto, Paulinho? Pronto?
Amém. Um dia lá no salão um pastor ali da Luz para os Povos, né? Ele falou assim: nossa, eu conheci seu marido, nossa, eu fiquei impressionado com ele, assim, elogiando humilde, né, assim, que do jeito que humilde tratou ele, né. Aí eu falei assim: nossa, como é importante mesmo. Olha que ele falou assim, né, assim, o testemunho da gente mesmo, né, que ele assim, pastor, né, tudo. Ele ficou impressionado, ficou falando muitas vezes. Aí o neném falou assim: não, que nós era crente, né? Ele falou assim: a igreja deles não tem nome. Aí eu peguei e falei assim: neném, a igreja é nós, né? Não precisa de nome. Aí ele concordou comigo. Aí eu achei importante o que você está falando aí. É muito importante o testemunho da gente.
Pois é. O testemunho que você dá de Deus. É isso? E a igreja? Por acaso Deus quer outra coisa da igreja? Deus quer outra coisa da igreja? Não. Deus não quer outra coisa da igreja. Deus quer que a igreja seja o testemunho de Deus. Seja o testemunho de Deus na terra. Amém, acho que ficou bem explicadinho, ficou? Ficou? Beleza. Deu para entender, Liz? Né, Divino? Amém? O que então mais chamou a sua atenção? Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar? Dásio? Uma dúvida? Não. Então, o que, que mais assim chamou a sua atenção? Wellington.
Bom, achei muito importante que teve uma resposta, acho que para a pergunta de quase todo mundo aqui. Muitas vezes a gente esforça e não vê resultado, né? E às vezes a gente, eu vejo assim que Paulo, o que aconteceu com Paulo, às vezes acontece muitas vezes com a gente, que a gente entra e a gente fica confuso, porque você não alcança, né? E o senhor falou assim, achei interessante isso, que o senhor falou assim, o que que vai fazer você buscar, o que que você vai fazer você dar testemunho daquilo que você fala, né? É o Espírito de Deus. Então, eu achei isso super importante, porque muitas vezes a gente tenta e de repente você não consegue, é porque de repente a gente está buscando pouco, né, irmão? Ou não tem, não está buscando o Espírito de Deus. E eu achei interessante que o senhor falando aqui, no Coríntios 2:11, fala aqui, ó: Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o senhor estava falando aí, é só o Espírito de Deus que vai fazer você levar, vai te levar a realmente a fazer, a dar o testemunho, né? Então muitas vezes a gente quer dar o testemunho de Deus, mas não tem uma busca, não busca o suficiente, não vai, não adianta. Então isso aí é a receita, está aqui a receita do que o senhor falou, do sucesso do cristão, do nosso sucesso, de alcançar aquilo que a gente está buscando, né? Então eu achei assim isso primordial para que a gente, se a gente entender isso daí e buscar realmente, nós vamos conseguir, né? Nós vamos conseguir esse objetivo de dar o testemunho, né? De ser a palavra, a carta viva, né? Então esse é o nosso objetivo, é o objetivo dessa igreja, que muitas vezes a gente chega até ao ponto de loucura, né? Desespero. Tem hora que a gente desespera, porque é muito difícil, igual o senhor falou, muito difícil. É muito difícil ser justo. É muito difícil você em tudo que você fala, você dá testemunho, é difícil demais, porque na hora é caro, muito caro. É, então eu achei isso assim muito importante. É mais uma luz, mais uma janelinha aberta para a gente, para nos ajudar, né?
Bem, gente. Silvia.
Tudo, né? Foi muito importante isso aí. A gente muitas vezes quer fazer, igual o Hélio está falando, a gente às vezes o esforço da gente mesmo, né? Aí quanto o resultado se torna péssimo, né? Mas agora a gente teve a receita, né? Que realmente é buscando a Deus mesmo, pela misericórdia dele, que ele vai fazer com que nós vamos conseguir isso, né? Ser luz, né? Brilhar como ele brilhou. Então é isso. Nós, é com esforço mesmo, é com desejo no coração, muito importante isso. Mas se nós quiser mesmo esse Deus, quiser fazer a vontade dele, nós temos que buscar muito dele, senão nós não vamos conseguir não, porque é difícil, né? É muito difícil mesmo, senão nós vamos ser como qualquer um, né?
Amém.
Bem, uma palavra... Palavra muito boa. Na verdade, a gente já tem ouvido isso muitas vezes, né? Mas parece que quando chega, tem um dia que chega mais claro, ou todas as vezes, quase todas as vezes, chega mais claro para a gente isso aí. O que a gente vê é muito movimento por aí, né? Mas testemunho a gente vê pouco. Na nossa própria pessoa a gente vê isso. Às vezes a gente fala demais e não faz nada, praticamente. Porque... Por quê? A gente entende que é o Espírito de Deus que não está em nós.
Porque se nós tivéssemos o Espírito de Deus, nós daríamos o testemunho de Deus, né? Foi bem explicadinho isso aí. Então, o que importa é isso. O Senhor fechou aí dizendo que o que Deus quer é isso, é testemunho. Não é a igreja berrando e qual é que faz, desfaz. Não, é testemunho que Deus quer. E daí começa todas as coisas. Do testemunho começa, né? Começa o milagre, começa isso, começa aquilo. É do testemunho que começa uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja que realmente vai ser a noiva de Deus, né?
No casamento, eu achei muito importante isso aí. Você vai nesses outros casamentos aí, você, principalmente, né, assim, na igreja católica, você vê assim, aquela coisa assim que não tem noção do, assim, do levar o casamento, né, de tomar aquela vida, meio aquela responsabilidade de uma pessoa assim, que está casando, uma coisa assim, uma abobrinha mesmo, uma coisa assim, sem lógica. Aí ontem a gente vendo assim, a gente sente aquela responsabilidade de querer mais Deus, de levar a coisa a sério, né, um casamento a sério. Você vê assim a diferença, né? Eu estava ontem observando isso assim. É muito, muito importante, né? Assim, tinha até uma médica da Arcida lá, a gente via assim, aquela atenção, ela prestando atenção assim, na palavra, né? Que vê que é uma coisa diferente, que é uma coisa assim, viva, né? Uma coisa assim que dá uma responsabilidade para o casal, né? Achei muito importante o casamento.
Pois é. Amém?
Dar testemunho de Deus sem o Espírito de Deus. Tem como, né, Odás? Então, nós somos a igreja. Mas cadê o Espírito de Deus? Nós não temos denominação. Também não vai resolver. O que vai resolver é se você tem o testemunho de Deus. Quem tem o testemunho de Deus tem o Espírito de Deus. Amém? Tem o Espírito de Deus. É vida. O que eu faço dá testemunho de mim. Amém? E se eu percebo que o meu testemunho não é bom, como muitas vezes eu percebo que o meu testemunho não é bom. Amém? Aquilo que Deus não fez, eu não posso, não devo. Certo? Mas então aí eu vou fazer a chance para mim, como foi falado outro dia, a princípio a gente não pode errar. A princípio nós não podemos errar. O nosso testemunho de Deus é perfeito, o testemunho meu tem que ser perfeito. Não é assim? Né? O testemunho de Deus é perfeito e o testemunho meu tem que ser perfeito. A princípio eu não posso errar. Mas, se por acaso a gente, sabendo, vendo que o testemunho não foi bom, que aquilo que nós fizemos ou que estamos fazendo não agrada ou não é 100%, não dá testemunho de Deus, eu vou pedir a Deus, como Paulo pediu. Eu vou clamar a Deus: Senhor, né? Me ajuda. Dá-me do seu Espírito. Encha-me do seu Espírito. Bem, para que o meditar do meu coração, o meu pensamento, as palavras da minha boca, sejam gratas diante de ti. Amém, gente. Eu acho que Deus realmente tem falado com a gente, né? É um desafio? É um desafio. E vai, cada dia vai aumentando. Na medida em que nós vamos entendendo, vai aumentando. Aumentando o quê? Às vezes eu estou, né, vendo ali o Paulinho assim, triste, mas, né? Pensando assim, o que, que nós vamos fazer? E agora, né? E agora, pai? Fazer o quê? Né? E agora?
Mas é interessante isso. Observa aqui que Paulinho, ele disse assim, olha, ele, a sua linguagem vai, às vezes até na sua oração, você vai murchando, vai percebendo que a sua bola não está tão cheia assim, então você vai murchando, né? Você vai baixando um pouquinho. Então a gente vai, aqui, Paulo fala, eu fui, eu sabendo, nada me propus, fui aí, ó, não sei de nada, nada me propus saber. Meu Deus, vou falar aqui do que eu estou vendo e nada mais. Vou falar do que eu estou entendendo aqui e nada mais. Nada me propus saber. Amém. Estive convosco em fraqueza. As minhas palavras não consistiram em palavras persuasivas. Amém. Realmente isso é verdade, né? Quantas vezes a gente, coitadinho, né, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta do Espírito de Deus, a gente às vezes propõe, fala coisas que a gente não. Então, quanto mais a gente humilhar, quanto mais humildade, quanto mais bem, melhor é para a gente dar um testemunho de Deus. Amém? Wilma, finalizando aí para nós.
Amém. Acho que a mensagem que ficou foi essa mesmo, né? Que aí nós entendemos hoje por que Jesus falou assim, que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, que quem testificava dele era ele e o Pai, né? Hoje eu entendi o que ele quis dizer com isso. E no começo da reunião o senhor perguntou assim, por que Deus precisa? Porque seria, por exemplo, se uma pessoa convertesse, Deus poderia, se a pessoa já converteu, se ela já creu, ela poderia ir embora. Mas por que Deus permite as pessoas ficarem aqui? É para a igreja dar testemunho. Paulo ficou, Pedro ficou, João ficou, outros ficaram. E nós ficamos também, para dar testemunho. Porque através do nosso testemunho, outras pessoas vão crer. E eu concordo também, não resolve hoje a gente dizer que a nossa igreja não tem nome, que é um povo simples, é um povo humilde e tal, mas se o nosso testemunho não mostrar isso, você pode falar o que for. Você pega um livro e leva para a pessoa. A pessoa vai achar o livro maravilhoso, mas quando ela olhar para você, se a pessoa tem testemunho, poucas palavras resolvem. Porque a pessoa vai olhar para ela e vai ver que ela é verdadeira. Melhor do que falar. Então, achei muito importante isso. Agora, sem o Espírito, né? Duas pessoas é que dão testemunho. O testemunho de dois é verdadeiro. O testemunho de um não é. Então, às vezes, a gente dá testemunho sozinho. Quer falar uma coisa que o Espírito não está falando. Quer ser uma coisa que o Espírito não testifica. Aí não vai dar testemunho.
Amém. Concorda ou sem corda? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Não que nós não possamos cantar, não que nós não possamos orar, não que nós não possamos falar, mas com certeza a partir de hoje vamos nos preocupar bastante em dar testemunho daquilo que nós estamos falando. Amém? E se a gente não tem feito como aquela música da Suzana? Se na verdade eu nunca te amei, né? Eu quero te amar, Senhor. Ensina-me a te amar. Ensina-me a te amar, Senhor. Ensina-me dar testemunho do Senhor. Tem misericórdia de mim, Jesus. Da igreja que está aqui. Falávamos, talvez sem saber. Falávamos coisas grandes, mas sem conhecimento. Na verdade, ainda não aprendemos a se amar. Ainda não aprendemos a ser o testemunho de Deus. Mas aquilo que nós já fizemos, aquilo que nós já temos feito, nos dá a esperança de poder alcançar isso. Se temos enxergado, temos visto, já damos graças a Deus. Obrigado, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Para que a gente não negue o Senhor. Quando formos chamados a dar testemunho do Senhor.
Quem é você? Quem é esse barro que diz ao seu dono? Por que me fazes assim? Quem é você?
Thank you.
Deus tenha. Que você seja achado graça. Que Deus tenha guardado, escrito a sua oração no seu coração. Amém. E aquilo que você se propõe, com certeza Deus te dará os meios. Graças a Deus, né? Por isso, somente assim nós podemos ser. Sua igreja, aquilo que tanto nós sonhamos em ser. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.